Talking Dead movie.
Muito boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, boa noite público presente, boa noite os internautas que nos assistem. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o terceiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, público presente. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 020/16, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h28 do dia 12 de maio de 2016, no plenário Atul Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, por abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Jair de Souza Geraci, Miquita. Domingos Filho, Sena Lopes. Domingos Sena Lopes Filho. Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha, leiloeiro. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano. Santiago Ferreira Ribeiro e Wendy Patrick de Souza. Os vereadores: Antônio Faleiro Filho, Divino Ramos da Silva, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, segundo secretário, Gustavo Márcio de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos, Oliveira Macarrão, Inério Marques de Oliveira, vice-presidente, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Expediente. A ata da sessão anterior, 11/5/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de resolução 005/16, de autoria do vereador Santiago, que acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/8, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio do Raio X, Gustavo Marques, Miguel Rubens, Macarrão, Inério Marques. As indicações números 417, 418, 419, 420, 421 e 422/16 do vereador Domingos Filho. 436/16 do vereador Castro. 393, 394, 395, 396, 397 e 398/16 do vereador Santiago. Também foi aprovada a indicação verbal apresentada pelo vereador Miquita. O vereador Domingos Filho solicitou a seguinte correção na indicação número 419/16, onde se lê revisão de lâmpadas, leia-se troca de lâmpadas. As indicações números 406, 407, 408, 424, 425 e 426/16 do vereador Divino Ramos foram retiradas por ausência do autor. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. 037/16, de autoria do vereador Mundim, que dispõe sobre o controle e a prevenção à dengue, zika vírus, febre chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, no âmbito do município de Formosa, e dá outras providências. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio Raio X, Gustavo Marques, Miguel Rubens Macarrão e Nélio Marques. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio do Raio X, Gustavo Marques, Miguel Rubens Macarrão e Nélio Marques. Os projetos a seguir. Autoria dos vereadores Jurandir e Nélio Marques. 031/16, que altera o artigo 2º da lei número 187/14, que dispõe sobre a instituição da via esportiva e do lazer de Formosa, Goiás. Autoria do vereador Santiago. 024/16, que altera o dispositivo da lei número 454/11, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a implantação de concurso para o combate ao tabagismo através da arte nas escolas públicas e privadas do município de Formosa. 025/16, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do teste da linguinha em recém-nascido no município de Formosa e da outras providências. E projeto de lei 033/16, que dispõe sobre a instituição do programa de uso e aproveitamento de lotes baldios e não utilizados do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Tema livre, às 19h57. Oradores inscritos: vereador Mundim, Jurandir, Santiago, SD Caetano, professor Jorge, Castro, Domingos Filho, Miquita, Jeremias, Zequinha Leiloeiro. Explicação pessoal, às 21h45. Às 20h45. Oradores inscritos: vereador Jurandir e Mundim. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 020/16, CD e DVD em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho às 20h47, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de junho de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não havendo discussão, aprovada. Peço ao terceiro secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente, só...
com a palavra o vereador Gustavo Marques.
Só queria... nesse momento, agradecer a presença do meu filho, Miguel Marques, que está aqui hoje vendo os trabalhos dos vereadores. Muito obrigado, Miguel, por você ter vindo hoje. Papai te ama, viu? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Miguel Marques, filho do nosso grande amigo e vereador Gustavo Marques. Muito obrigado aí pela presença, viu, garoto? E da mesma forma, registrar a presença aí do vice-presidente do PT, Passarinho, que sempre está presente, Jorge Diálogo, Maurélio, e várias outras pessoas que nos alegram nessa noite aí. Peço o terceiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária, do dia 7/6/2016. Expediente. Tribuna Livre. Senhor Maurélio Moreira de Araújo. Assunto: crimes ambientais no município de Formosa, Goiás. Senhor Jorge Leal de Abi. Assunto: destruição ambiental na região do Bezerra.
Quero lembrar que a tribuna livre, primeiro inscrito, vai ser o Maurélio primeiro, Aí terá 10 minutos, Maurélio, para estar fazendo sua explanação, porque a pauta está extensa, vamos franquear a palavra aí só por 3 minutos para cada vereador que ora pedir a palavra aí para estar respondendo alguma pergunta. Peço aí a presença aí do Maurélio para estar usando o Tribuna Livre. Peço.
Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos cidadãos e às cidadãs presentes. A gente vem de novo falar em nome do Fórum Permanente Meio Ambiente. Eu, o Dodge, mas também queria lembrar, viu, Mundinho, que está escrito, segundo a nossa conversa aí, o Eduardo Mas, para fazer a fala dele também. Bem, a gente já vem fazendo essas denúncias aqui e vamos continuar por acreditar que essa casa aqui tem sua contribuição a dar com relação ao meio ambiente de Formosa. Nós já citamos algumas questões específicas, como desde a Mata da Bica até a Lagoa Feia, né? Eu queria chamar, e assim, numa linha de motivação para os vereadores, o tamanho da importância que é a gente defender essa Mata da Bica, o Corvo do Brejo, Zé Cagomo, Lagoa Feia, como uma vertente, né, do São Francisco. Existe projeto a nível federal que vocês poderiam estar procurando aí, que ajudar muito nessa defesa. Tem o Comitê de Bacias. Se vocês procurassem o Comitê de Bacias, já daria, sim, um grande avanço. O FOS se dispõe a ajudar nesse sentido de fazer essa conversa, viu, Mundinho? Seria muito importante. Eu queria conversar um pouco assim sobre o que a gente chama de cidade e cidadania com relação à questão ambiental, ao espaço bom de se viver. Quem mora em Formosa, anda pelas ruas de Formosa, há muito tempo clamava por um sistema de esgoto, né? E clama até hoje, porque o sistema de esgoto de Formosa, Mundinho, nos leva a situações de cidades medievais. Cidades na Europa, há mais de 500 anos é que tinha o que Formosa tem hoje. Esgoto, que foi tirado das fossas do quintal das pessoas, que é importante e necessário, porque contamina o lençol freático, a 30 metros, ou seja, segundo o que diz alguns ambientalistas, Formosa, há um tempo atrás, não era uma cidade de lençol freático, era uma cidade de lençol bostal. Porque a menos de 30 metros de uma fossa, a cada fossa dessa, o lençol freático contaminado. E muita gente ainda usava e ainda usa cisterna, então, água contaminada. Bem, por coliformes fecais, né? Como é que é essa história das cidades medievais? Não tinha esgoto, Mundinho. O esgoto corria a céu aberto. Não tinha cultura, não tinha uma ciência, não tinha um conhecimento de sociedade para contribuir com essa visão, né? A Europa hoje, em grande parte, resolveu isso. Nós aqui no Brasil, em Goiás, sobretudo em Formosa, estamos num processo de implantação de esgoto, só que é um esgoto que deixa a gente assustado. Não tem um dia que os esgotos de Formosa, você passa numa rua que não tem um esgoto estourado, vazando, tudo quanto é dejeto que vem das nossas casas, né? E isso é doença espalhada na rua, para as pessoas pisarem e respirarem. Porque vaza hoje, a gente pisa. Amanhã seca e é suspenso no ar. E esse cocô que está na porta da rua, que está nas ruas de Formosa, é responsável, inclusive, pelo aumento do atendimento no hospital municipal, inclusive, sobretudo das crianças, né? Aumentando a demanda no hospital por essas obras mal feitas, né, Mundinho? Queria que a secretaria olhasse para isso. E eu venho dizendo isso Porque da outra vez que nós tivemos aqui, nós falamos sobre o secretário municipal de meio ambiente, das suas omissões, e até hoje a gente não viu nada por parte da prefeitura para coibir esse tipo de ação, né? Não é possível que não exista tecnologia, ou se existe tecnologia, o que está faltando para a Saneago corrigir esse defeito? Quando o esgoto não vaza dentro da mata da bica, ele vaza recorrentemente, ali onde ele desce para a lagoa para atravessar para o outro lado, para a estação de tratamento, recorrentemente. Se tivesse oportunidade, a gente ia passar um vídeo aqui. Você não passa um mês sem esse esgoto ali romper, ele rompe e cai direto dentro da Lagoa Feia, um tubo de, assim, mais de 200 milímetros, né? Diariamente, recorrentemente. E aqui na cidade, a população, os vereadores são testemunha disso, é difícil o dia que a gente não passa por um lugar na cidade, né? Eu sou professor do Colégio Estadual Hugo Lobo, e ali na frente do Hugo Lobo, não fica um mês sem o esgoto ir lá vazar. E o negócio é tão terrível que o cheiro entra para dentro da escola, que fica sem condições de dar aula. Né? Isso, assim, acredito também que seria uma atribuição da secretaria de estar observando esse tipo de situação, não é? Quando começou a se instalar esse esgoto em Formosa, a população olhava e fazia uma crítica sobre a grossura, né, da tubulação que era colocada, mas aí vinha com um discurso que era tecnologia moderna, que essa tecnologia resolveria o problema, né? E aí o que a gente vê hoje é que, se essa tecnologia resolve, por que então continua vazando? Queria deixar esse registro. Certamente nós estaremos voltando e com outras pessoas também para estar falando pelo fórum. Já falamos aqui nos dias anteriores da questão da zona rural aqui para o lado do Tiquiri, outras temáticas de Formosa. Mas só para trazer aqui de novo mais esse tema que todo mundo vê na rua e todo mundo se indigna, mas a gente tem uma dificuldade para sair da indignação para ação, né? Era isso aí, muito obrigado.
Quero convidar o Eduardo Márcio para estar fazendo suas explanações. O tempo foi dividido, o tempo usado aí pelo Maurélio foi de 7 minutos.
Presidente, vereadores, pessoal que aqui está presente, boa noite a todos. Queria também agradecer a presença do pastor Dr. Carlos Michel. E o meu assunto seria o segundo capítulo a respeito do flúor na água, né? A primeira visita eu questionei a preocupação, né, para os vereadores. E hoje eu posso dizer algumas coisas. O flúor é veneno. O flúor é veneno. E é um veneno gravíssimo. Não estou aqui acusando a Saneago, ninguém precisa se preocupar com isso, que isso é uma lei federal, isso aí eles trabalham. Eu até fico preocupado com a saúde deles, que manuseiam esse veneno. O funcionário lá da Saneago recebe insalubridade. Quem bebe o veneno não está recebendo insalubridade. Então, eu queria dizer, deixar bem claro hoje para os vereadores e para os cidadãos formosenses. O flúor é veneno. Agora, se ele faz bem ou se ele faz mal, eu não sei. Eu só estou dizendo que o flúor é veneno. É. Eu tirei uma foto de um pacote de flúor de uma outra estação de tratamento de água, não é daqui de Formosa. O fabricante diz assim, no pacote, do pacote de flúor, de 25 quilos, é fluorsilicato de sódio. O próprio fabricante diz no rótulo dele, perigo, tóxico se ingerido. O fabricante fala isso. Os países da Europa, a maioria, está proibido, né, a fluoretação da água. E alguns países estão interrompendo isso. Então, são coisas assim que eu queria deixar bem claro para Formosa. Flúor é veneno. Eu vou repetir, porque nós só vamos entender que flúor é veneno daqui 50 anos. Hoje nós não vamos entender que flúor é veneno. Então, eu queria citar aqui alguns médicos, doutores, né, dos Estados Unidos. Tem médicos brasileiros também já falando isso. Adicionar flúor à água, desculpa, a fonte é www.petiçãopublica.com.br. Adicionar flúor à água é um crime cometido pelos governos contra a população. Dr. Arvin Carlson, prêmio Nobel em 2000. Exatamente as mesmas palavras disse o também renomado Dr. Jim Burke, fundador do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Dr. Jim Burke realizou diversos estudos científicos comparando as estatísticas entre cidades dos Estados Unidos onde a água é fluoretada e cidades onde a água não é fluoretada. E os resultados são assustadores, pois em todos os casos, em todos os estudos, ocorre exatamente o mesmo resultado. A partir do momento em que foi iniciada a adição de flúor na água, nos suprimentos de água, os índices de câncer... Opa, agora encontramos um negócio meio esquisito, né? Não sou eu, é um doutor americano falando. Eu sou um cidadão comum. Isso aqui é uma petição pública, é um abaixo-assinado contra o flúor. Índices de câncer na população aumentam drasticamente nas cidades que usam flúor na água potável pública. Eu sei que é para tratar os dentes, as pessoas estão morrendo com câncer e os dentes estão lá branquinho, branquinho. Eu não sabia que era só dente que, né, nós tínhamos no corpo para cuidar, né? No site da Colgate fala que o flúor faz bem. Passa no pão, come, compra em pote, faz bem flúor. Então, é isso que eu queria alertar os vereadores de Formosa. E outra coisa. Aqui eu vou citar dois crimes, ou um crime, o que seja, práticas abusivas, crime contra a saúde pública. Isso eu fui me informar no fórum e no PROCON. Isso aqui é um alerta que eu gostaria de enviar aos vereadores a respeito de um município que está acontecendo em outro estado do Brasil. Esse município já está cometendo esse crime na conta mensal de água. Vocês são os primeiros vereadores do Brasil a saber isso. Nem os vereadores desse município sabem desse crime. Eu estou avisando, alertando os vereadores para não deixar isso acontecer aqui em Formosa. O crime é o seguinte. Nessa cidade, em Santa Catarina, se adiciona flúor na água. A dosagem é mais alta, porque lá é o inverno, né? Então quando esfria tem que aumentar a dosagem do veneno. Essa cidade retirou a informação e a identificação da conta mensal de água, a palavra flúor. Isso é crime. Isso é propaganda enganosa. Isso aqui é práticas abusivas. O vereador Santiago, acho que é advogado, ele sabe o que eu estou falando. Eu queria entregar essas xerox dessas contas aqui dessa cidade. E para isso não acontecer aqui em Formosa. Ainda não está acontecendo. Mas isso é como a dengue. Ela vai se espalhando, ela vai, né? Ela vai seguindo o seu rumo. Então isso aqui é crime e eu gostaria que os vereadores até informassem Goiânia, a Saneago, deste crime. Para não acontecer isso aqui. Porque a minha conta, no dia que for retirada essa informação, eu vou entrar com processo. Porque isso aqui é crime. Estão adicionando veneno na água e agora estão retirando a informação na conta mensal de água. Então era só isso que eu queria passar e o tempo não, né? Eu não quero também interferir no tempo do próximo, né? Obrigado.
Tudo bem, agradeço aí pela fala.
Senhor presidente. Senhor presidente.
O tempo aí do Eduardo foi de 6 minutos e 24 segundos. Agora não. Com a palavra, o Jorge Diallo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, cidadãos e cidadãs. Eu estou aqui também em nome do Fórum Permanente Meio Ambiente. Já estivemos aqui nos pronunciando algumas semanas atrás. E estou também representando a comunidade do Bonito, né, que fica na região do Bezerra, né, como presidente da Associação de Produtores Rurais da região. Essa semana, né, no domingo passado, né, se iniciou a Semana do Meio Ambiente em todo o mundo. Domingo foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante essa semana, o IFG está realizando uma semana de debates socioambientais. Então, não é por coincidência que nós estamos aqui hoje, né, três pessoas, tratando de questões tão fundamentais. Nós temos um compromisso de criar um processo de desenvolvimento que harmonize o crescimento econômico com o bem-estar da população. Não adianta termos o dito progresso, e aqui eu coloco entre aspas, sem que se garanta a qualidade de vida das pessoas, que é o mais importante de tudo. A preservação da natureza, ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Então agora eu queria trazer aspectos relativos a uma parte da zona rural de Formosa, que é a região do Bezerra, onde a gente se insere, né? Eu passo a maior parte da minha vida, nos últimos anos, lá no Bonito. E observo a tragédia que vem se intensificando nos últimos anos. Nós estamos num momento crucial, ou a gente reverte um processo de destruição da natureza e de agressão à vida humana naquela região, ou nós não teremos volta. Nós, sociedade civil, poder público representado aqui nesse momento pela Câmara de Vereadores, temos o compromisso de sairmos de uma postura de inércia, de comodismo, e agirmos, parar de reclamar, de se lamuriar. Eu ouço conversas aqui e no campo sobre o processo de destruição da natureza e da vida humana. No Bonito, quando eu me instalei lá há quase 40 anos atrás, nós tínhamos uma cobertura vegetal infinitamente maior do que a que existe hoje. De 30 anos para cá se iniciou o processo de desmatamento em razão da implantação das grandes fazendas, né, que na época não eram tão grandes de grãos. Hoje o Bonito é praticamente propriedade de uma única pessoa. Os pequenos produtores já se mudaram de lá, a grande maioria, há muito tempo. Hoje tem poucas pessoas. Mas restam alguns com a área de cerrado preservada. Acontece que, em função desse dito crescimento econômico, muita coisa vem sendo destruída e é preciso que a gente tome conhecimento e faça alguma coisa para parar. São crimes, são crimes. Vamos começar lá por cima lá na região próxima do povoado Bezerra. A nascente do rio Bezerra, que é afluente do Rio Preto, que por sua vez deságua no Paracatu e que é tributário de São Francisco, foi detonada. Já há algum tempo, se não me engano há 12 anos, que a Ciplan, fábrica de cimento localizada em Sobradinho, no Fercal, retira barro dali para utilizar na fabricação de cimento. Acabou. Acabou o Rio Bezerra. A gente passava por ali em frente, antes de chegar no Bezerra, o Rio Bezerra passava por debaixo da rodovia, tinha sempre um poção ali, uma represinha. Está seco. Passou as águas inteiras secas. Hoje, para quem não foi, deve ir, tem um grande lago de barro lá próximo ao Bezerra, onde as pessoas vão se banhar, né, no meio do barro. Bom, nada foi feito para se evitar isso. A Secretaria de Meio Ambiente alega que não tem competência para fiscalizar e para multar, mas tem competência para ir lá e denunciar isso para as autoridades estaduais e federais. Vamos descer um pouquinho mais para baixo. Um outro córrego também que está sendo afetado e está morrendo é o de Santo Antônio dos Alves. Santo Antônio dos Alves é afluente do Rio Bonito, que por sua vez deságua no Urucuia, que é tributário do São Francisco. Desculpe, é tributário de São Francisco.
A nascente do rio, do córrego Santo Antônio dos Alves, também está detonada com a extração de barro para cerâmica localizada no Bezerra. A cerâmica gera emprego e renda, então nós vamos defender a instalação dessa cerâmica, o funcionamento dela, né? Precisamos construir casas, mas não precisamos destruir a nascente, que é a fonte de vida. O córrego, o pouco que sobra do córrego Santo Antônio dos Alves, está sendo utilizado intensivamente já há muitos anos para irrigação das lavouras de grãos. O seu Luciano, muita gente conhece o Luciano, que é um senhor já de quase 80 anos de idade, presidente da Associação do Santo Antônio, ele tinha um córrego que passava ali no fundo das da casa dele, entrava por dentro da casa, o córrego está seco. Esse córregozinho secou. Ele não consegue mais plantar mamão, não consegue mais plantar verdura pela falta de água e pelo uso de veneno. O veneno está no ar. O veneno está no ar no Bonito inteiro, no Santo Antônio dos Alves inteiro. Bom, vamos chegar então agora no Bonito. O Bonito, do ano passado para esse ano, diminuiu mais de 60 centímetros no volume d'água, na altura. Por quê? Porque está chovendo pouco. É claro que cada vez vai chover menos. A seca desse ano foi a pior. No ano passado a gente falou que a seca do ano passado tinha sido a pior. No ano retrasado a seca tinha sido a pior. Cada ano vai ser pior. Porque nós estamos destruindo todo o sistema aquífero, que também promove, né, a formação de nuvens. E em função das grandes lavouras que trazem progresso, que trazem desenvolvimento, que trazem divisas para o país, o lençol freático está desaparecendo na região do Bonito. Estou citando Bonito, mas isso aí é o município inteiro. O lençol freático está sendo rebaixado e os cursos d'água de superfície estão desaparecendo. E no Bonito, em função desses córregos que estarem secando, a água diminuiu. O pouco de água que existe está sendo utilizado também para pivô de irrigação. Funciona o dia inteiro, principalmente à noite. Tem umas famílias ali no Bonito, próximo à minha propriedade, que à noite tem dificuldade para dormir porque o motor está ligado. O Bonito eu atravessava ali pinguelando, agora eu atravesso com água pela canela. E a água está tão baixa que o proprietário dessa área que está sendo irrigada, ele teve que jogar uns pedregulhos dentro do rio para poder sugar a água, porque lá o tubulão não conseguia mais sugar a água. Então, nós vamos ficar sem o Rio Bonito, os outros córregos estão desaparecendo, o Rio Urucuia está desaparecendo, o veneno está no ar e cai dentro d'água, e nós precisamos, senhores vereadores, população de Formosa, fazer alguma coisa. Nós estamos matando a nossa fonte de vida principal, que é a água. E estamos sendo contaminados por veneno, pelo flúor na cidade, pelos agrotóxicos no campo e na cidade também, porque esses alimentos vêm carregados de agrotóxico. Então, se não houver equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação da qualidade de vida, não vai sobrar nada para a gente contar a história. Então, ainda há tempo. Saiamos da inércia e paremos com essa agressão à nossa vida. Tanto a vida da natureza como da população. Obrigado.
Senhor presidente, quero aqui agradecer a palavra dos oradores. Nesse momento, passamos aí para a discussão. Cada vereador tem 3 minutos, no máximo.
Pode me inscrever também depois, doutor.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Castro. Vereador Santiago.
Acho que o vereador Jeremias, acho que pediu primeiro, se ele quiser falar. Se eu quiser falar.
Com a palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e público aqui presente. Eu anotei aqui que que o flu é veneno. E nós estamos matando as nascentes do rio. Não. Nós estamos permitindo que mate as nascentes do nosso município. É diferente. Nós não estamos matando, nós estamos permitindo. Porque nós aqui estamos defendendo as nascentes do nosso município. Então nós não estamos matando. Nós, vereadores, e vocês que estão aqui para preservar as nascentes do nosso município. E eu disse, um programa Fala Vereador, que o que nós temos que fazer é municipalizar a água do nosso município. É isso que nós temos que fazer. Que essa Saneago, que cobra caro da nossa água, e até hoje nunca fez essa barragem, todo ano político começa-se a obra. Terminou as eleições, para-se com a obra. Nós temos que caçar um meio para municipalizar a água do nosso município, para não colocar, para nós ter controle no fluxo que vai ser colocado na nossa água. Porque isso aqui não traz benefício nenhum. Mas existe um contrato com o laboratório para dar veneno para o povo. Eu falei aqui outro dia que nós vacinamos o gado e a vacina tem durabilidade, garantia por um ano. Mas nós, produtores, somos obrigados a vacinar de 6 em 6 meses, porque tem que dar dinheiro para o laboratório. Isso é vergonhoso o que acontece no nosso país e o desrespeito com o produtor, com o pequeno produtor. Então fica aqui o meu apoio a esse grupo e a minha indignação com o que está fazendo realmente no nosso município. Antigamente, a gente dava trabalho para atravessar o Paraná na seca de val em vários lugares. Agora, no período de chuva, você atravessa o Paraná de val em qualquer lugar, não sendo expulso. Isso é uma calamidade. Isso é real. Eu nasci e criei na zona rural. Eu tenho 30 e tantos anos no Paraná. Tenho minha propriedade na beira do rio Paraná. Já estão se instalando pivô no Paraná. A gente sabe que a solução, tem que arranjar uma solução para ter comida. Mas não vamos extrapolar. Vamos permitir que a natureza também sobrevive. Porque senão, os nossos filhos, nossos netos, não vão ter condições de sobreviver no nosso país. Nós sabemos que todo ano diminui a área plantada. Todo ano diminui a área plantada e aumenta a produção por causa da tecnologia. Mas todo ano aumenta a desmatação, a desmatamento no Amazonas. E os deputados não fazem nada. O IBAMA não faz nada. Porque o comércio de madeira é muito grande. Corre muito dinheiro. E a corrupção no nosso país, aonde for, vai achar corrupção. Eu quero dizer para vocês que o vereador Jeremias está pronto para combater e com o vereador Jeremias não tem corrupção. Estou do lado do nosso município, estou do lado do nosso direito. Pode contar com o vereador Jeremias e muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador doutor Santiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Ouvindo a explanação do senhor Marco Aurélio, do senhor Maurélio, do senhor Jorge e do outro meu amigo aqui,
Eduardo
Massa. Então, senhor presidente, começando pela questão dos crimes ambientais. Na verdade, nós vivemos uma iminência de uma crise hídrica, né? Na verdade, nós já vivemos essa crise hídrica. Até onde eu saiba, apenas um estado não sofre com a crise hídrica, que até onde eu sei, o estado do Rio Grande do Sul, porque choveu mais lá. Todos os demais, choveu menos, né? Então a gente vive uma crise hídrica. Em relação aos crimes ambientais, que isso vem se reiteradamente, né, se debatendo sobre esse tema, eu sugiro ao senhor Jorge, e me coloco desde já à disposição dele. Essa casa tem uma comissão de meio ambiente, composta por vereadores. Eu não faço parte dessa comissão. Mas, individualmente, eu me coloco à disposição dele e de demais pessoas que estão abraçadas nessa causa, em a gente fazer catalogar esses crimes ambientais
verificar quem são os responsáveis sobre essas áreas e encaminhar. Se a Secretaria de Meio Ambiente não resolve, que levamos para o Ministério Público. Se o Ministério Público não resolve, que a gente leve em outras esferas que possam resolver. Agora, a gente não deve permanecer nesse debate infrutífero, sabe, sem resultado. Acho que a gente tem que partir pelo ponto de vista prático. Vamos lá, vamos tirar foto, vamos identificar onde é que é o lugar, qual é a nascente e assim por diante. Eu me coloco à disposição de estar junto com o Sr. Jorge, com a comissão, todos os demais vereadores que se dispuserem a fazer isso. Não é? E aí a gente vai documentar. E a Câmara de Vereadores vai abraçar essa causa junto com essas pessoas que veem isso, né? Que estão mais próximas desse dano ambiental. Em relação aos esgotos, rompimento de esgotos, até onde eu saiba, a Saneágua ela tem uma empresa terceirizada que faz esse tipo de serviço. E é recorrente esse tipo de rompimento de manilha, enfim, de sistema de esgoto. Quer dizer, a gente, primeira coisa, tem que questionar a própria Saneago. Depois, o contrato de prestação de serviço dessa empresa, que não é a contento, não é? Não atende os anseios da população. Por exemplo, em várias situações, em várias partes da cidade, ocorre o asfalto lá, está pronto, rompe algo dessa natureza, vão lá, abrem-se, fazem uma cratera, estragam o asfalto, depois fazem um serviço porco, com perdão da expressão, serviço de péssima qualidade, e fica o asfalto com aquela valeta. Então, quer dizer, isso é inadmissível. Então, é outra questão que a gente deve abordar a própria Saneago, né, o diretor da Saneago, como que se pode fazer, enfim, cumprir esse contrato de serviço terceirizado, se não é mais essa empresa que a própria Saneago cumpra com as suas obrigações. E, por fim, em relação ao flúor, eu acho que, mais uma vez, embora eu também estudei o assunto e entendo que, em vários países, isso é considerado um veneno, né, que é prejudicial à saúde, e em outros não, não é? Eu acho que esse seria um debate a ser discutido a nível de esfera, no mínimo, estadual ou federal, não é? Porque, na verdade, a gente não tem conhecimento do ponto de vista engenheiros químicos, de químicos, não é? De pessoas vinculadas à saúde que tenham estudos aonde comprovam efetivamente esse prejuízo do ponto de vista de saúde, ou não prejuízo. Então, quer dizer, eu acho que a gente aqui poderia ser uma mola de deflagração de uma discussão a nível um pouco mais amplo. Então, senhor presidente, para concluir, eu acho que, em relação ao meio ambiente, devemos de partir para a prática. Em relação aos esses rompimentos esgotos, também tratar diretamente com a Saneago. E o flúor, acho que a gente deve debater e deflagrar uma manobra, uma ação a nível estadual ou federal para se discutir isso de uma maneira um pouco mais sustentável do ponto de vista científico, de conhecimento, de estudos da natureza, que eu particularmente, embora reconheça que é uma questão de saúde pública levantada pelo senhor Eduardo, mas eu particularmente não tenho conhecimento suficiente para opinar sobre o tema. Então acho que a gente deve se discutir isso com pessoas que têm mais conhecimento de causa. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, demais pares, a gente ouviu atentamente aqui e quando a gente for fazer esse cadastro, essa catalogação dos crimes ambientais na cidade de Formosa, haja gente, haja papel e haja tempo, porque são imensos os crimes ambientais na cidade de Formosa. No momento, minha preocupação maior é com fortalecer as instituições para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma mais adequada. Por exemplo, tem mais de 15 dias que nós convocamos aqui, o secretário Luiz Ilane, para ele vir dar explicações de por que, que ele destituiu o Conselho de Meio Ambiente e nomeou outro conselho a seu bel prazer. E até o momento aqui nós não tivemos nenhum tipo de resposta do Executivo Municipal e nem a presença do secretário aqui. A gente sabe que a presença dele a nível de convocação é coercitiva. Ele tinha que estar aqui. Ele era obrigado a estar aqui. Não está, mais uma vez, mostrando o respeito que esse governo tem pelo Legislativo de Formosa. Né? Então, como é que a gente faz um trabalho ambiental contente se o próprio Conselho de Meio Ambiente, que é uma ferramenta que a sociedade civil tem para organizar, para fiscalizar, para se articular, ela é detonada de uma forma deliberada pelo secretário e não acontece nada. Nesse sentido, eu queria pedir ao presidente, esclarecer com o nosso presidente da casa aqui, o vereador Mundim, e saber quais são as ações que essa casa vai tomar contra o secretário Luiz Lander, porque ele não veio. Né? A lei orgânica é clara, o regimento interno é claro, ele está cometendo aqui crime de improbidade administrativa por não ter vindo. Ele e o prefeito municipal. E aí eu queria saber do nosso presidente o que nós podemos fazer para poder cobrar o que está escrito na lei orgânica municipal.
Não, vamos consultar nosso assessor jurídico e se não fazer o que tiver que ser feito. Se tiver que entrar com representação no Ministério Público, a gente vai entrar, sem sombra de dúvida. O que a irresponsabilidade dele não pode deixar calar ninguém, não. Tem que, se ele é secretário, ele tem que, inclusive numa pauta tão importante, sendo que muitos vereadores não concordam com a atual administração dele, com o jeito de gestão dele aqui em Formosa. Eu acho que a responsabilidade dele, ele vai ter que cumprir ela. Se não for cumprir, se peça demissão ou se faça alguma coisa, porque da forma que está, não pode.
Então, finalizando minhas palavras, eu peço a essa casa para que seja cobrada com juros e correção esse desrespeito feito pelo secretário municipal e comunico aqui também a casa que estamos fazendo aqui hoje um pedido de audiência pública para discutir as mudanças que ele fez no Código Ambiental, que está aí no arcabouço do plano diretor, algumas mudanças indecentes. Numa delas, ele praticamente destrói o Fórum Permanente de Meio Ambiente. E também estou pedindo aqui nas minhas indicações que seja anulada a escolha dos conselheiros do Conselho de Meio Ambiente e que se faça uma nova escolha, lisa, como deve ser, como está na lei para ser feita. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, nomes dos colegas, público presente. Aproveitando que o vereador está falando do tal secretário, quero falar, presidente, o senhor falou irresponsabilidade, é falta de respeito o que ele está fazendo com a Câmara de Vereadores. Acho que nós já convidamos ele umas 10 vezes, por fim nós tivemos que convocar, e ele não veio. Ele deve ter alguma coisa muito forte para poder ele estar fazendo isso com a nossa cidade. Eu acho que aquele cidadão devia ter perdido, era o CREA dele já. Porque tanto crime ambiental que ele já tem nas costas, acho que ele tinha que ter... O CREA já tinha que ter tomado a carteirinha dele, ele já tinha que ter se mandado da secretaria. Já fizemos várias denúncias para ele aqui, nenhuma foi acatada. Denúncias desse tipo que vocês estão fazendo aqui, todo dia tem. E ele não faz nada. Entendeu? Acho que o prefeito deveria rever essa escolha. Já deveria ter revisto essa escolha há muito tempo, para que nossa cidade possa ter pelo menos um ar novo para tentar resgatar o que foi perdido. Questão da Saneago, do esgoto e do flúor, eu acho que a gente poderia convidar um representante para esclarecer aqui na Câmara para os vereadores, né, essas questões, fazer as perguntas necessárias também, convidar o representante da Saneago e os senhores também, que aí poderia ter um debate ou algo parecido, para que seja esclarecido todas essas questões do esgoto que está vazando, está caindo na Mata da Bica, caindo na lagoa, da fluoretação da água, como o senhor Eduardo Mas falou. E também, como o vereador Santiago falou, eu me coloco à disposição a qualquer hora para poder sair, para a gente poder ver esses crimes que vocês estão denunciando. Conheço muito para lá, o Jorge sabe disso. O Corco Bezerra, que passava na BR também, quase todos os dias eu passo ali. Está mesmo precário a situação daquilo ali. Quando era pequeno, lá era um lago, né? Vários lugares que, dentro da cidade, que era brejo ou vereda, foi assoreado. As nascentes foram mortas por irresponsabilidades, tanto de cidadão quanto de gestão. Então, me coloco totalmente à disposição para ajudar no que for necessário, que seja para o bem do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Caetano.
Eu quero só dizer o seguinte: esses temas realmente são temas muito relevantes para a sociedade e precisa tomar realmente providências mais práticas realmente para surtir os efeitos necessários à população. E eu quero dizer aqui, deixar como sugestão, na verdade, para os que fizeram a exposição aqui, nós temos um dispositivo legal da lei orgânica sobre a questão do funcionamento das comissões. Então, acho que o que deve ser feito? Deve-se formular, na verdade, essas questões já por escrito, para a gente ter cada vez mais fundamentação. Aqui diz o seguinte: quando se tratar, por exemplo, da Comissão de Meio Ambiente, o artigo 25, né, da lei orgânica diz o seguinte: a Câmara terá comissões permanentes, especiais, parlamentares de inquéritos, e segue a questão das comissões permanentes. E aí no inciso 4 diz o seguinte, que é competência da comissão receber, né, na verdade, petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Então eu acho que é interessante formular de forma fundamentada nesse sentido aqui a comissão permanente, para que realmente haja um processo legal, entendeu? Porque muitas das vezes a gente não inicia corretamente ou adequadamente como deve ser feito, faz aqui a reclamação, que é, na verdade, um meio também. Mas eu estou dizendo assim, para ser mais prático e para que a Câmara também tenha, vamos dizer assim, um ato mais oficial, né, para poder agir, porque aí ela foi provocada realmente por um escrito, então vai ter que se tomar uma providência, vai ter que se dar uma resposta aí prática para essa questão. Então, assim, a minha sugestão que eu faço, até o vereador Dr. Santiago falou que tem que ter alguma coisa prática, né, e eu acho que o primeiro caminho seria esse, no caso de competência na Câmara. Mas não só também, até porque se não ficar no âmbito da nossa competência do município, né? Ah, não, é competência do IBAMA, é competência lá da Justiça Federal, para que a gente tenha o norte de qual caminho vai ser tomado, né? O cidadão também, que tenha conhecimento, se tá, o poder público não está agindo, né, também vai ter a legitimidade de formular essa questão e ver os caminhos e levar isso por escrito, porque são temas que são relevantes, né? Precisa ser tomado providências assim, eu não tenho dúvida disso, porque muitas das vezes a pessoa não está sentindo nenhum problema agora, de imediato, mas como bem diz o Eduardo, aquilo lá na frente, anos aí, nós teremos problemas, isso é claro e notório. E a questão do meio ambiente, a degradação, infelizmente, é constante, né? O que se gira mais dessa degradação é o objetivo financeiro, e aí isso acaba prejudicando aí a questão da qualidade de vida da população. Então a minha sugestão é uma sugestão mais nesse âmbito legal, né, de formular a questão dentro das normas legais para ter um caminho, já para ter uma tramitação. Porque, por exemplo, teve um outro questionamento, era até para a gente ter feito uma questão da audiência pública, né, com a Saneago, por exemplo, a própria comissão, a partir do momento que foi provocada também, né, vai poder agir de forma, vamos dizer assim, mais fundamentada também, porque houve uma provocação e nós temos que dar uma resposta. Então, a minha colocação, senhor presidente, aos nobres expositores e à Câmara, seria nesse sentido, e nós estamos aqui também prontos para contribuir com aquilo que é fazer o bem para a sociedade e o bem para o meio ambiente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
O professor Maurelli, eu tiro o chapéu para ele, porque o professor Maurelli ele tem uma bagagem como professor muito grande e é um professor extraordinário. Sou fã do professor Maurelli, foi professor da minha filha, pois graças a Deus ela está fazendo faculdade, e hoje ele é professor do meu filho. Mas o conteúdo que ele tem, que ele explana dentro da sala de aula, não só a matéria que ele, né, dá aula, mas ele sempre está envolvendo as crianças junto ao meio ambiente. Meu filho sempre relata algumas coisas que o professor Maurelli explica, ensina também, e a gente fica satisfeito. É uma pena que a população, né, não enxergou o professor Maurelli para colocar ele aí em Goiânia, aqui mesmo nessa casa, em Brasília, porque realmente é uma pessoa que busca, que tem conhecimento e sabe as diferenças. O Eduardo é uma pessoa que a gente está observando que ele está brigando muito. É uma pessoa que tinha que receber, né, um título ou uma medalha de honra ao mérito. Por quê? Porque o Eduardo ele vem envolvendo um trabalho dentro da nossa cidade que ninguém descobriu. Ninguém descobriu essa situação que a nossa água tem. A gente já passou por alguns momentos aí, né? Já passamos até numa palestra em 2010 na Saneago, onde a gente começou na rede de captação de água bruta, até chegando às torneiras da gente, e a informação foi totalmente outra, não tem nada a ver do que o Eduardo descobriu. E a gente vai descobrindo mais algumas coisas, que eu relatei no ano de 2012, também a respeito que Formosa ainda tem canos de amianto, onde tem algumas partes aqui, próximo ao estádio de futebol, que é utilizado amianto para a água chegar até as torneiras da gente. E a gente vê essa preocupação aí do Eduardo, que vem levando a população formosense, procurando o comércio, procurando as escolas, procurando o povo, e ele está nesse debate, mostrando. Então, eu acho que a casa tem que dar uma certa importância para o Eduardo e tentar fazer alguma coisa. Eu, como presidente da comissão, estou fazendo denúncia direto ao Ministério do Meio Ambiente, certo? Eu estou pegando provas e estou fazendo, porque alguma coisa a gente tem que fazer em nossa cidade. Segundo, a gente sabe que hoje até os alimentos têm agrotóxico, que é o veneno. Não vou nem falar esse nome, agrotóxico. É veneno. Segundo a Anvisa, em 2009, né, coletando em 3.190 amostras, descobriram que o maior veneno, 80%, é no pimentão. Segundo, veio a uva com 44%. A beterraba com 56%. E aí vai outros. Então, o que acontece? Hoje, tudo que a gente alimenta é veneno. Hoje, às vezes, o açougueiro, como a carne está muito cara, ele quer vender a carne, mas, por exemplo, uma PA, costela, ela chega ao frigorífico e ali ela recebe uma camada de amaciante. As pessoas compram essa costela com amaciante, leva para sua casa, aí você chega lá, está lá, ponta de agulha, costela mindina, né, e a costela gaúcha que eles estão fazendo aí para assar. Você utiliza, você leva para sua casa, chega lá aquele trem macio e gostoso, você vai voltar para comprar de novo, mas você não sabe o veneno que ele recebe, você não sabe a situação. O hormônio que é utilizado, vocês podem entrar no canal rural, em qualquer outro canal que vende nutrição animal, vocês vão ver lá, eles fazem uma propaganda imensa. Às vezes você compra um remédio, pensa que é um remédio e é um veneno. Aquilo ali, em prazo de poucos dias, num grande confinamento, alimentando ali daquele veneno também, para mim parar, Mas não falei um e-mail ainda. Tá. Peraí, então. Então, esse veneno, o que acontece? Rapidamente, ele vai chegar às nossas mesas. Agora eu falo aqui, a casa, nós temos, vocês podem até apelar, gente, mas tem certas coisas que a gente fala aqui para a gente tomar devidas ações e fica por aqui mesmo. Eu acho que nós temos que unir para tomar essas ações, pegar o Eduardo aí, ter um tempo com o Eduardo, é lançar aqui uma audiência pública e essa audiência pública colocar ele para explanar as situações que estão acontecendo, ele fazer um slide aí, fazer um vídeo e trazer para nós também, trazer aí responsável pela Saneago, porque hoje a gente observa que o poder público ele está visando só recurso financeiro, ele não está ligando para ninguém. Ele, se a pessoa vive aqui 70 anos, 80 anos, 50 anos, ele não está nem ligando. A gente está observando cada situação e é em todos os órgãos, não é em só um órgão, é todos. Então, é complicada essa situação. Hoje as pessoas só pensam em dinheiro, pensar em carro novo, casa nova, pensar em roupa nova e esquecer, principalmente, o meio ambiente, que está acontecendo essa devastação ilustrosa e terrível, que ninguém tem conhecimento do que é o sofrimento das pessoas que estão passando por essa grande devastação no mundo, não só aqui no município de Formosa, igual o doutor Santiago explanou a respeito do Amazonas. É verdade, quem quiser ter conhecimento sobre isso, é só fazer um estudo hoje. Está aí, ó. Muitas pessoas que querem ter conhecimento, igual Eduardo conseguiu, fez estudo nos Estados Unidos, fez o estudo aí também em outros países e trouxe para nós. Nós temos que dar importância para eles, nós temos que respeitar o Eduardo, nós temos que respeitar o Jorge, nós temos que respeitar o professor Morelli, que é um grande professor e é um professor universitário também. Então nós temos que respeitar, porque o que eles estão trazendo para cá são denúncias, e essas denúncias têm fundamento, e quando tem fundamento, nós temos que acatar essas denúncias e colocar no papel, protocolar e fazer a denúncia. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Carlos.
Senhor presidente, novos colegas, eu quero parabenizar aí as autoridades que fizeram uso da tribuna, professor Maurélio, senhor Jorge, o senhor que falou, me desculpe, eu esqueci o nome, sobre a água. É uma preocupação dessa casa, o senhor pode ter certeza. Esses assuntos são debatidos aqui em reuniões anteriores, essa preocupação que os senhores também têm. E existe um dizer popular, a união faz a força. Eu tenho que parabenizá-lo por estar trazendo mais uma vez esse assunto aqui. Se os senhores talvez não tenham ouvido, fala vereador, eu já levei três temas, apenas 3 minutos, sobre meio ambiente sustentável, essa degradação que está no meio ambiente aqui no município de Formosa, uma coisa vergonhosa. Chegou até conversa aí que está existindo até propina para liberar, para derrubada de árvores. O que o senhor falou sobre a água, o senhor tem inteira razão, é verdade, a água é vida. E nós estamos preocupados com isso aí. Eu sou um dos vereadores que me preocupo com o meio ambiente, porque a devastação está criminosa, e conforme falou o vereador Santiago, nós temos que tomar medidas práticas e urgentes sobre isso. Agora eu digo para os senhores, com absoluta certeza, essa casa tem se preocupado e muito com isso. Agora nós temos que unir as forças. É através dos meios que nós vamos atingir os fins. E isso é uma coisa que tem que ser urgente. Quando o senhor Jorge falou sobre o bonito, eu sei o que é que o senhor está sofrendo lá, o que o senhor está passando lá. Por isso que é importante essa preocupação em vir até aqui e trazer realmente para que os vereadores tomem conhecimento e unidos nós possamos tomar algumas providências sérias e mais urgentes. Também concordo com o que foi colocado pelo vereador Gustavo em relação ao nosso secretário de meio ambiente. Sinceramente, é um comportamento inadequado para um secretário que conduz o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente do nosso município. Está falhando e com falhas graves, inclusive esse ponto de ter sido chamado, convocado aqui e não ter comparecido. Então nós não sabemos o porquê que ele não quer vir aqui. Que às vezes que ele veio aqui, ele rodeou e não atingiu o objetivo para o qual os vereadores convocaram ele aqui. Ele não citou. Inclusive, é problema do conselho, né? Que criou um conselho por conta própria. O outro já não funcionava. E, para surpresa nossa, apareceu um conselho formado com pessoas indicadas por ele próprio. Então, isso aí é grave. Parabenizo os senhores mais uma vez. E, se os senhores quiserem os textos do Fala Vereador, eu passo para os senhores, da minha preocupação sobre o meio ambiente. Falei sobre meio ambiente sustentável, depois falei mais uma vez ainda sobre os crimes que estão ocorrendo no meio ambiente no nosso município. Era só isso, senhor presidente.
Não tendo mais discussão, peço o terceiro secretário prossiga a leitura da pauta. Antes do terceiro secretário fazer a coordenação da pauta, quero aqui registrar a presença do senhor Adebal, advogado. João Adestrador já passou por aqui. Charles, que sempre está aqui presente. É doutor Carlos Michel, vizinho meu de setor, e todos presentes. Peço o terceiro secretário para prosseguir a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário. Projeto legislativo, projeto de lei ordinária. Autoria, vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 035/16. Altera o parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 353/2010, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e da outras providências.
O projeto de lei será encaminhado para as devidas comissões. Peço ao terceiro secretário prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. Autoria do vereador Wendy Patrick. Requer do presidente da Câmara Municipal de Formosa realização de audiência pública a ser realizada no dia 21 de junho de 2016 na Câmara Municipal de Formosa sobre as reformas propostas no Código Ambiental pelo prefeito municipal.
Em discussão, requerimento.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Henrique Patrick.
A gente pede a aprovação da audiência pública, que vai ser a primeira pedida por nós na análise do plano diretor. A gente acredita que a forma que o plano diretor foi feito, ele foi feito com a junção de várias leis, não só uma. E uma dessas leis é as mudanças no Código Ambiental. A gente que tem a ideia de fazer pelo menos uma audiência pública sobre cada uma das leis. E a gente está propondo para o dia 21, que é daqui duas terças-feiras, para que a gente possa discutir e sair com a documentação oficial aqui do que é adequado e do que não é adequado na transformação do Código Ambiental, que é o primeiro processo de cuidado, é o primeiro zelo que a gente tem que ter. Quando a gente fala de meio ambiente e natureza... Sim.
Vossa Excelência está requerendo uma... Ao prefeito, para o prefeito fazer uma audiência pública?
Esse texto está errado, o texto é aquele lá que o Castro leu. Eu estou requerendo ao presidente para nós fazermos aqui.
Desculpa aí, vereador, esqueci de avisar os nobres colegas, porque eu alertei o vereador Enner antes de vir a leitura, que o texto que estava na pauta não estava correto. Aí ele fez, foi esse que eu li.
É porque foi redigido, a forma que foi redigida foi errada, aí a explicação está no, quem tem o projeto aí está na explicação do projeto. Então a gente pede o deferimento para que a gente possa começar, já no dia 21, discutir aqui essa casa, o plano diretor, começando pelo Código Ambiental.
Nobre colega vereador, eu queria fazer presente de todas essas audiências públicas e todos os debates do plano diretor. Eu não vou estar de viagem nesse dia. Se for possível, dia 27, pode ser?
Pode ser.
Então aí a gente já faz a... Sim. Um trabalho de divulgação, faz um trabalho de conscientização com a população, também levar os conhecimentos do Ministério Público, do Judiciário e todas as pessoas envolvidas aí para que nós tenhamos uma audiência pública bem produtiva. Em discussão, requerimento?
Senhor presidente, finalizando, a gente consultou ali o jurídico, né, e o jurídico... que realmente configura como crime de responsabilidade a não presença aqui do secretário, e só o prazo ali é que ele tem 30 dias para comparecer, né? E aí a gente vai só verificar se está dentro dos 30 dias para que ele possa comparecer. A gente não quer processar, a gente quer que ele venha, né? E aí a gente vai ver quais são as providências que podem ser tomadas.
Só para contribuir com Vossa Excelência nesse sentido, o artigo 29, parágrafo 1, diz o seguinte, ó, a questão da convocação do secretário. A falta de comparecimento do secretário municipal, sem justificativa razoável, será considerado desacato à Câmara.
Em discussão, no requerimento... Próximo. Requerimento 008-2016, proponente Wener Patrick.
Pela ordem, presidente.
Comprar vereador Castro.
Só parabenizando o nobre colega Wener Patrick por essa iniciativa, porque chegou uma relação a semana passada aí, até passei para o presidente, de um cidadão que veio, que participou das reuniões, eu também participei das reuniões nessa revisão do plano diretor, e ele fez algumas colocações por escritos. Até dei conhecimento ao Luiz Antônio, né, que foi um dos autores, né? E essa audiência ela vem em bom tempo, que nós podemos verificar essa relação que ele propôs para ver o que pode ser modificado, incluído ou retirado. Era só isso, presidente.
Em discussão, não havendo discussão, peço o terceiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Volto, vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Eu voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Gustavo.
Sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Faleiro.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro, sim. Todos presentes, presidente. Vereador Jeremias.
Voto sim.
Requerimento aprovado por todo vereador presente. Peço o terceiro secretário prossiga a leitura da pauta.
Matéria ainda em discussão e votação únicas. Indicações. Solicito ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, de autoria do vereador Antônio Faleiro, número 455/16. Garantir instalação em todas as escolas municipais de Formosa de lixeiras seletivas de reciclagem e estudar o uso devido do recolhimento deste lixo a fim de que possa ser reciclado. 456. Efetuar a penalização em acordo com o cumprimento da Lei Municipal 039/2015, que dispõe sobre a proibição de pessoa física ou jurídica de jogar lixo no logradouro público e, sobretudo, aumentar a fiscalização em dias de eventos, festas ou shows no município de Formosa. 457. Fiscalizar o uso indevido do espaço público, tais como nas ruas e calçadas, feito por materiais de construção de obras particulares. 458. Promover no município de Formosa campanhas sociais em favor da conscientização do cumprimento das leis de trânsito aos ciclistas. E 459/16, garantir permanência de pelo menos 2 guardas municipais na rodoviária de Formosa. De autoria do vereador Miquita, 519/16, fazer revisão dos horários de ônibus do sistema de transporte coletivo, visando o aumento do quadro de horários e também o aumento da frota de ônibus. De autoria do vereador Divino Ramos, 406/16, construir calçadas em toda a extensão do Centro Olímpico no setor Bosque 2. 407, providenciar revitalização, limpeza, capina e roçagem no ginásio do setor Nova Formosa. 408, providenciar segurança para a feira do produtor rural no setor Califórnia. 424, providenciar recapeamento e construção de meio fio na rua de Djalma Chaves, no setor Parque Laguna. 425. Providenciar capina e limpeza em toda a extensão da rua sem denominação no setor Parque Lago, fundo do Parque de Exposição. 426. Providenciar infraestrutura e pavimentação asfáltica na Avenida Central do Setor Industrial de Formosa, DAIF. De autoria do vereador Domingos Filho, 423/16. Realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 06 no Parque Lago. 510. Viabilizar construção de um PSF, Programa Saúde da Família, na Fazenda Salobrão. 511. Viabilizar construção de um laguinho no bairro Vila Aurora. 512. Fazer limpeza geral na rua 15 do setor Pampulha. 513. Fazer limpeza geral na rua Costa Rica, no setor Sul América.
e 515 fazer limpeza na Avenida Circular, no setor Primavera. De autoria do vereador Jeremias, 447/16, providenciar instalação de duas lâmpadas na extensão das ruas 11A e 10A, em frente ao Bar do Amado, localizado no setor C do Jardim Bela Vista. 448, aumentar duas lombadas em frente ao Vale do Amanhecer, localizado no Jardim Bela Vista. De autoria do vereador Zequinha Leiloeiro, 336/16, realizar a recuperação asfáltica da rotatória situada no final do anel viário em frente ao cemitério Cruz das Almas. 444, providenciar pintura da sala de espera do Hospital Municipal de Formosa. 444, providenciar recuperação asfáltica na Avenida 01 do setor Bela Vista. 445, asfaltar a Rua 26, popularmente conhecida como Avenida Lagoa Feia, na quadra 120, setor industrial, ao lado do Colégio Maestro Miguel Afiune. 446, fazer recuperação asfáltica da Rua 01, no Parque da Colina. E 470, detetizar a parte interna do Hospital Municipal de Formosa. De autoria do vereador Nélio Marques. 430, providenciar controle populacional de cães e gatos de ruas. 431, providenciar controle de ratazanas no Laguinho do Vovô. 432, providenciar estação de exercício da Praça do Laguinho do Vovô. 433, providenciar colocação de ponto de coleta de seletiva do Laguinho do Abreu. 437, providenciar colocação de ponto de coleta seletiva na Praça da X. De autoria do vereador Santiago. 475/16. Construir uma praça no espaço público ocioso, popularmente conhecido como Praça dos Pirineus, na Rua Guatemala, esquina com a Rua México, no Jardim das Américas. 476. Dispor sobre avaliação dentária dos alunos da rede pública municipal e o devido encaminhamento para o tratamento, caso necessário, no município de Formosa e região. 477. Aplicar e cumprir a Lei 121/13, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Formosa, Goiás e das outras providências. 478. Providenciar troca de lâmpadas queimadas de iluminação em frente ao polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, localizada no setor Abreu. 479. Providenciar a obtenção de um ônibus exclusivo para o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Formosa. E 480, construir um calçadão no canteiro central por toda a extensão da Avenida Califórnia, a partir da rotatória número 598 a 1042 do setor Jardim Califórnia, para caminhadas. De autoria do vereador Wendel Patrick, 524/16, anular o decreto de nomeação do novo Conselho de Meio Ambiente.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Santiago.
Na verdade, é só uma pequena retificação, senhor presidente, na indicação 480, que fala construir um calçadão no canteiro central por toda a extensão da Avenida Califórnia a partir da rotatória, né, altura do número 598 a 1042, Jardim Califórnia. Na verdade, não é um calçadão, senhor presidente, e sim uma calçada para que as pessoas possam caminhar. Porque calçadão, presume-se tudo aquilo, aquela formatação de cimento e tal. E não é isso, é uma calçada. Semelhante ao que tem ali no, em frente ao Diogão. Então, ao invés do calçadão, uma calçada ou um passeio na parte central do canteiro. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra, presidente. A palavra, vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores. Hoje, na parte da manhã, sessão extraordinária, nós tivemos aqui debate bem acirrado contra a construção do laguinho. E o nobre colega, nosso amigo Divinos Filho, Divinos, não é domingo, não é divinos. Ele está fazendo um pedido agora no Laguinho. Então eu gostaria, não, eu quero até pelo contrário, eu quero é te parabenizar. Eu quero é te parabenizar. Mas eu gostaria de fazer um pedido a esta casa que essa indicação fosse votada separada. E o voto nominal. Só esse é meu pedido. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, só...
Vamos falar do vereador Domingos Filho.
Eu tenho indicação aqui, senhor presidente. Essa indicação, eu tenho ela gravada lá em casa, porque todas as promessas que o prefeito de Formosa fez, eu tenho ela gravada em casa. E ele chegou lá no setor Nordeste e falou que ia fazer o laguinho no setor Nordeste. E já se passou 3 anos e já terminando o mandato, infelizmente até hoje, ele não fez nada no setor Nordeste. E hoje aqui, nós não votamos contra o laguinho nenhum, não. Nós votamos a venda de uns lotes, a troca de uns lotes, você entendeu? Que eu saiba, eu não votei nada. Para começar, tem que passar primeiro pelo impacto ambiental para poder ver se lá pode ser feito um laguinho. Agora, nós não votamos contra laguinho nenhum. Acho que o senhor está equivocado. O senhor tem que entender direito, porque nós não votamos contra laguinho nenhum. Quem falar que nós votamos aqui hoje contra o laguinho é um grande mentiroso. Porque nós votamos aqui simplesmente um projeto que não tem nada a ver com isso. Se eu quiser que eu pegue a pauta de manhã para mostrar, esclarecer para o senhor, eu vou lá no meu gabinete, pego a pauta e mostro para o senhor. Com todo respeito.
Novo colega, vereador Domingos Filho. Então eu acho que eu tenho que ir para um hospício, que eu estou doido. Porque se o projeto foi rejeitado, vocês não votaram? O laguinho, vocês não votaram? Ah, que é isso. Eu acho o seguinte, é 2 pesos, 2 medidas. O que foi feito aqui hoje foi simplesmente, todo mundo sabe, foi política. Agora, eu só gostaria de ver o voto dos colegas que foram contra, eu quero ver como é que eles vão votar agora. Só isso que eu estou pedindo separado. Só esse é meu pedido.
Senhor presidente,
eu acho que o pedido...
Uma parte aqui,
eu acho que o pedido, né, o pedido... Porque eu acho assim, eu acho deselegante, moço. Ficamos aqui 2 horas debatendo o dinheiro que está aí para fazer o laguinho. Agora, à tarde, entra com o pedido do laguinho, o que mais bateu. E agora entra com o pedido do laguinho. Ah, eu acho assim, né? Eu acho que... Agora, falar que não votou... Então espera aí, presidente. Então, o senhor enganou. Então, não foi rejeitado. Foi aprovado. Ué, se não votou. Obrigado, presidente.
A palavra do vereador Divino Ramos.
Não, na verdade, acho que o Tom realmente está equivocado mesmo.
Também
primeiro,
concordo.
Vereador, porque nós não votamos nada de laguinho aqui, não. Votamos permuta de terrenos, diferente. E o pedido do vereador, eu vou votar favorável aqui a indicação do vereador, porque o pedido dele é local totalmente diferente. Nós estamos votando, a construção daquele pedido do laguinho ali era 200 metros de um outro laguinho que já existia ali. O que ele está pedindo em outro setor totalmente diferente.
Bom, nada a ver, vereador, para mim fazer a leitura aqui do projeto. Tá. Projeto 030/16. Autoriza alienação por permuta de imóvel que especifique da outras providências. Não fala de laguinho.
Só um minutinho, presidente.
A palavra está comigo.
Olha, deixa eu te explicar.
A palavra está comigo, senhor presidente.
Olha, eu estou achando que eu vou retirar.
A palavra está comigo, senhor presidente.
Valeu.
Moras.
Assim que
vem me escutar aqui com
a sua avó.
A palavra está comigo, senhor presidente. O senhor garante a palavra para mim?
Depois que termina a porta.
Aqui nós estamos acostumados, vereadores vêm aqui para votar, já orientados para votar, nem se lê o projeto para votar, e vem aqui insultar o vereador que depois com isso. Que conversa, rapaz. Eu respeito todos os vereadores aqui, eu gostaria de ter o mesmo respeito por todos. Me parece que o senhor nem leu o projeto para votar, já veio orientado lá de casa para ser votado.
Depois que o divino, eu passo a palavra para o senhor.
Devolvo a palavra, obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Faleiro.
Vereador.
Senhor presidente, cada vez eu me sinto mais decepcionado nessa casa. Eu acho que muitos aqui tiveram presente. A discussão todinha foi do laguinho, que era para limpar os laguinhos, que não ia votar, porque não dava conta nem de limpar os que existem. Agora falar que não votou, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo, estou até parabenizando o nobre colega, mas a única coisa que eu estou falando, eu quero saber o voto de Vossa Excelência, como é que vocês vão votar agora? porque vocês foram contra. Agora eu quero saber por que foi contra, agora eu quero saber como é que vocês vão votar. Só isso. Mas não tem nada a ver, o voto é livre, é uma casa de debate. É uma casa de debate, o voto é livre, certo? Não tem nada a ver. Não posso pedir para votar separado? Só eu estou pedindo demais?
Uma parte, querido.
Só isso que eu quero, não tem nada a ver.
Só terminar a fala de Antônio Faleiro, vou colocar em votação a indicação do vereador Domingos Filho. Aí depois nós passa para a conclusão do restante. Esse é o terceiro secretário que
passa. Só um minutinho. É porque eu tinha me pedido a parte. Pois não, vereador.
Muito, muito rapidamente, vereador Antônio Faleiro, vereador Domingos Filho, vereador Divino Ramos. Eu acho que todos têm razão. Na verdade, realmente se tratava de um projeto de permuta de imóveis. Agora, esse projeto de permuta de imóveis, aquele imóvel que a administração ia passar a ser do seu patrimônio, não é para fazer uma escola, não é para fazer um clube, é para fazer um laguinho. Era para fazer um mini parque. Então, acho que todo mundo tem razão aí. Entendeu? Então, não é exato, porque estava vinculado à votação desse projeto com essa finalidade. Tanto é que tinha destinação de recurso. Não é para outra coisa, não é para construir casas populares ou qualquer outra coisa. É para construir um laguinho, sim. Então, acho que todo mundo tem razão aí. O vereador Antônio, o vereador Domingos, o vereador Divino. Entendeu? E não só um lado ou só o outro. Todos têm razão. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela parte, vereador.
Não, encerrando, eu não estou pedindo nada demais. A única coisa que eu estou pedindo é que vota separado. Só isso, não estou pedindo nada. Obrigado, presidente.
Peço aí o terceiro secretário que faça uma apanhada de voto aí da indicação 511-2016 do vereador Domingos Filho.
Palha, indicação número 511/16, de autoria do vereador Domingos Filho. Como vota, Domingos Filho?
Encaminhando meu voto, nós votamos aqui de manhã e já colocou no jornal aí o nome dos vereadores que votou contra. Então, quem votar contra esse laguinho agora da tarde tem que pôr no jornal também. Meu voto é sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Apesar do contraditório, eu voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Eu também voto sim e parabenizo. Agora, o que eu quero dizer para os nobres colegas, que é dois pesos e duas medidas. Eu só queria saber, só política. Votaram contra? Política. Só isso.
Vereador SD Caetano.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente e nobres vereadores. Essa questão, eu digo o seguinte, a casa é uma casa política, na verdade. Mas existia a questão do projeto que foi discutido na parte da manhã, realmente não foi projeto de laguinho. Foi justificativa, né, dos vereadores da base governista aí para que fosse aprovado o projeto. Mas havia um direcionamento, não era adequado essa questão, por isso ali cada um votou conforme sua consciência. Agora o que o vereador Domingos está fazendo, uma indicação para que seja construído um laguinho ali no setor Vila Aurora, que a informação dele, que isso é um dos compromissos que o prefeito fez na época de campanha com o setor Nordeste. Não foi feito nada. Então é justa a indicação dele e eu voto favorável.
Vereador Macarrão.
Junto com o meu voto, a indicação eu voto sim. A hora que vir a permuta, eu vou votar não, Domingo. Sim.
Vereador Santiago.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, eu acho que foi um grande prejuízo para a população e não ter aprovado essa legislação hoje de manhã, com tão poucas possibilidades de ambientes públicos para a população de Formosa. E ter mais uma, eu acho que seria ótimo e lamentável que essa Câmara tenha rejeitado essa proposta. Mas eu voto sim a proposta, a indicação do vereador Domingos.
Vereador Wayne Patrick.
Voto sim, sem problema algum. Com certeza.
Vereador Jurandir.
Por uma Formosa melhor, com mais pontos turísticos, com mais locais para a nossa população fazer sua caminhada, em defesa das nossas nascentes, eu vou votar sim na indicação do vereador.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou aqui para legislar. com seriedade. Mas fico com vergonha de um ato desse. Isso é vergonhoso. Quanto mais Laguinho tiver, melhor. Não voltou de manhã o Laguinho, mas decorreu a conversa em torno de mais uma construção de um Laguinho que nós não zelava dos outros Laguinhos, para que mais um Laguinho? Essa foi a discussão que ocorreu hoje de manhã cedo. Eu quero dizer que nós devemos mais ter mais responsabilidade e mais respeito com o cidadão formosense. Eu voto sim. Eu quero que constrói não só esse Laguinho lá, que constrói, que volta atrás, o vereador deveria voltar atrás e pedir para construir o Laguinho ali perto do Laguinho do vovô. Eu voto sim.
Mas que dê menos lote em troca daquele terreno. Eu votaria sim. Tá?
Isso, vereador. Eu pedi desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia eu pedi que desse menos lote. Eu pedi, fiz isso.
Mas votou a favor.
Fiz isso, viu, vereador?
Já está em votação. Peço o terceiro secretário que prossiga
a votação. Encaminhado meu voto, eu vejo. Eu fico pensando, por que que não pega esse R$1 milhão e leva asfalto para onde está a poeira acabando com o povo? E vai fazer mais Laguinho? Agora, sobre o pedido do vereador Domingos Filho, é porque o prefeito foi lá e prometeu à população. Agora, esse aqui não tinha compromisso, ele não tinha prometido. Agora lá, sim. Então, eu voto sim.
Vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, eu sou totalmente favorável à construção de Laguinho, mas eu sou totalmente contra a imoralidade de permuta dessa natureza. A permuta estava sendo totalmente desleal, porque vai colocar de um lado o prejuízo financeiro de um lugar que não terá utilidade para ele, dando outro lugar que terá utilidade para ele, né? Agora, eu não fujo da raia do que eu votei hoje cedo, não. Eu estou votando aqui com responsabilidade, da mesma forma que eu votei hoje cedo. Hoje cedo eu votei contra a imoralidade. É legal, o projeto era totalmente legal, mas ele era imoral. A questão da quantidade de lotes. Foi isso que eu votei. Eu sou totalmente a favor do Laguinho, mas se vier permuta de imoralidade também, da mesma forma, eu serei contra. Voto sim, senhor presidente.
Como voto, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, antes de proferir meu voto, aqui no parecer da Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários, está bem claro, a presente desapropriação visa construir um lago com área de lazer, bem como para a prática de atividades físicas para toda a comunidade formosa, salientando-se que já existe uma verba para construção através do convênio 001-0046-2016 do Ministério de Turismo, no valor de R$1 milhão, que hoje, esse aqui é o parecer da superintendência, ao qual discutimos que realmente se tratava de um laguinho, ao qual esse R$1 milhão... deixou de existir e ele não virá mais para o município de Formosa. Eu voto sim.
Desculpe meu voto, senhor presidente.
Isso não votei. É verdade, viu, vereador? Isso não é verdade.
Se não quiser, não vem mesmo, não. Agora, se quiser, vem.
Conclua.
Justificando meu voto, senhor presidente. Eu votei de manhã conscientemente, que eu estudei bastante aquele projeto e vi que Formosa precisa de coisa mais importante no momento do que a construção de mais um lago. Eu voto sim.
Então, projeto, indicação aprovada por todos os vereadores presentes e as demais indicações também são aprovadas. Peço o terceiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, como já vai entrar, eu só queria, na verdade, aproveitar a presença dos novos vereadores. Sei que foi enviado para cada um dos gabinetes convite para a sessão solene que vai ter amanhã às 9 horas da manhã. Eu só estou reforçando o convite a todos os vereadores, né, que puderem comparecer nessa sessão solene amanhã, às 9 horas da manhã. Sim?
Só uma parte. Eu quero deixar para o senhor, porque eu já tenho um compromisso 9:30 lá no Senado, já tinha marcado, Eu quero que o senhor entenda que eu não vou vir, não é por descaso, não. É porque eu já tinha um compromisso agendado.
Não, correto. Eu sei que muitos não vão poder comparecer. Eu só estou reforçando aqueles que quiserem vir e puderem vir. Estar na sessão é importante. Até porque está lá, a gente está o nome de toda a legislatura. Nós colocamos, tem, né, todos os certificados, vem o nome de toda a legislatura. Não vai ficar independente do vereador estar presente ou não. Vai estar lá o formato, agora coloca, eu achei muito interessante e acho que é uma forma de valorizar e respeitar a legislatura como um todo, independente da presença do vereador, mas vai estar todos. Mas aqueles que puderem vir, a gente reforça aí o convite para estar nessa sessão de homenagem ao Colégio Militar, ao CPT e ao GORI da Agência Prisional. Obrigado, senhor presidente.
Peço o terceiro secretário para prosseguir a leitura da pauta.
Ordem do dia, senhor presidente. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Parecer das comissões técnicas. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Autoria do vereador Nélio Marques. Projeto de lei ordinária número 029/16. Fica instituído no âmbito do município de Formosa o Dia Municipal em homenagem às mães independentes, a ser comemorado dia 16 de julho.
Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores através da internet. Antes de falar sobre o projeto de lei, agradecer aqui e parabenizar o vereador Caetano pelo convite, o reforço amanhã, e me justificar que eu gostaria muito de estar presente, porém também não, já tenho um compromisso previamente agendado, não poderei vir, mas faço votos que sejam um sucesso, vereador. Senhor presidente, com relação a esse projeto de lei, nós, por se tratar somente do parecer, eu não vou me alongar, deixar para que a gente discuta o mérito no momento oportuno, na sessão de amanhã, mas quero dizer que ele surgiu em 2014, se não me falha a memória, logo no começo do ano. Nós fizemos um projeto de resolução onde criamos aí a Comissão Temporária de Apoio e Combate à Violência contra a Mulher. E essa comissão, eu tenho feito um trabalho onde tenho atendido algumas pessoas, tenho orientado, encaminhado à Delegacia da Mulher, caso necessário, ao Ministério Público, e vi uma grande necessidade de prestigiar as mães independentes. Diga-se mãe independente, a mãe solteira. E de forma aí que eu peço aos novos vereadores a aprovação do parecer e que a gente possa discuti-lo melhor na sessão de amanhã. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miquita.
Só o parecer, né? Mas eu gostaria de ter um comentário pequeno, vereador Nélio. É porque eu não gostaria de encerrar esse mandato votando contra uma matéria de Vossa Excelência, que não aconteceu isso até agora. E eu acho, e eu queria que vocês me convencessem o contrário, não sei se os colegas vão sentir assim também. Talvez eu ouvindo os colegas, pode mudar a minha opinião. Mas eu acho uma forma, vereador, que você quer estar querendo homenagear essas pessoas, e eu acho que fica uma forma de uma discriminação dessas mães só, que é independente, né? Porque o Dia das Mães é o Dia das Mães. O Dia das Mães é geral, é todas as mães, independente se ela tem um esposo ou não. Agora, eu acho que a gente criar uma data para homenagear isso em separado, fica meio discriminando a mãe solteira. E agora eu estou colocando isso só para uma reflexão. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma boa coisa e a repercussão lá fora pode ser ruim para nós da Câmara. Eu gostaria que vocês raciocinassem sobre isso. Eu pensei assim, não sei. Às vezes vocês vão me convencer o contrário. Mas amanhã a gente vê. Eu só queria lançar essa ideia, porque às vezes ele não está aí de amanhã.
Senhor,
Na realidade, o intuito do projeto é a gente homenagear algumas mães, no caso as mães independentes, que a gente tem conhecimento aí, pode-se até dizer como mães independentes, aquelas que por infelicidade não têm um marido, perderam um marido através de um acidente, enfim, mas que são arrimo de família. E eu acho que essa extensão vai até maior. Temos aí uma quantidade muito grande de mulheres, de mães, que por um período cuidam de toda a família, o que faz parte, mas principalmente tem aquelas que não têm a família por completo, que fazem o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. Então o intuito é esse, mas está aberta a discussão de todos os vereadores, que é importante, né? E a gente vai ter oportunidade amanhã de debater melhor sobre o tema.
O Gustavo Marques.
Só comungando também da ideia do Miquita, do vereador Miquita, tinha acabado de comentar com o vereador Zequinha aqui, que da mesma forma que o Miquita falou, né, já tem o Dia das Mães. Eu acho que seria tratado Dia das Mães Independentes como se estivesse tirando ela daquele grupo e colocando em um grupo diferente só por não ter o pai próximo ao filho. Eu também não queria votar contra um projeto de vossa autoria, vereador Nélio. Só também uma ideia, comungando disso, acho que seria tratado como uma forma de discriminação. Muito obrigado.
Perócio, presidente.
Em discussão.
Perócio, presidente. Presidente.
Com a palavra o vereador Castro.
Eu estava só alertando o novo colega vereador Nélio, assim como eu vi o problema do requerimento do nosso amigo Enio Patrick. Eu também, quando eu li, eu achei assim estranho e concordo com o Miquita em relação a esse projeto. Inclusive, estou aconselhando ele aqui, inclusive, a retirar.
Eu também, para contribuir, nós sabemos da preocupação do novo vereador Nélio Marco com as mães solteiras. Realmente, às vezes, os pais deixam a desejar, mas eu acho que realmente não é... Eu acho que não é correto, vereador. Um vereador que realmente todo mundo sabe da sua preocupação e o seu desejo de sempre ajudar aquelas pessoas menos favorecidas, que é uma mãe solteira. Então eu acho, do meu ponto de vista, que o senhor deveria retirar esse projeto, porque tá confrontando. Vai ser duas datas do Dia das Mães. Eu acho que pela inteligência, sabedoria do senhor, acho que foi algum pedido de alguma mãe revoltada, mas assim, a gente sabe que pelos caprichos, dizeres da vida, assim, o Dia das Mães é um só. Então eu peço ao nobre colega que retire de pauta esse projeto. Eu acho que ou possa fazer um estudo melhor, mas eu acho que de primeira mão deveria fazer a retirada. Sim, eu tenho assim, uma preocupação muito com o senhor pelo seu trabalho, então a gente está fazendo essa ressalva.
Na realidade, para que não haja prejuízo, mesmo que a gente venha a retirá-lo, como se trata do parecer e constitucionalmente viável, eu, nesse momento, eu gostaria de pedir a votação e, quem sabe, amanhã ele nem entre. Eu vou estar conversando com demais vereadores, né? E vendo aí a viabilidade do mesmo projeto.
Como o autor preferiu e votação do parecer, peço ao terceiro secretário que faça a leitura ou a acolhida dos votos.
Vereador, como vota o vereador Nélio Marques?
Sim.
Vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Fadeiro?
Voto sim.
Vereador SD Caetano?
Me abstenho.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Começou o parecer, o Castro vota sim. Vereador Gustavo Marques?
Parecer pela legalidade, voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro?
No parecer, eu voto sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Vereador Leandro Patrick?
Sim.
Vereador Santiago?
Só encaminhando meu voto, senhor presidente, a questão levantada pelo vereador Jair Miquita tem muito fundamento. A meu ver, também entendo que seja uma forma de rotular e, de certa forma, até um estigma né, essas mães independentes podem, em um determinado momento, deixar de ser, arrumar um novo companheiro, deixar de ser independentes e ser independentes. Então, nesse momento, eu vou votar sim, mas acho que a gente tem que refletir sobre isso. Obrigado.
Todos os presentes. Projeto aprovado por 12 votos favoráveis e uma abstenção. Peço ao terceiro secretário que siga a leitura da pauta. Nesse momento, quero aqui passar na presidência para o vice-presidente para que eu defenda o projeto.
Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária. Autoria do vereador Mundim. Projeto de lei ordinária número 037/16. Dispõe sobre o controle e a prevenção à dengue, zika, vírus, febre chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Presidente, hoje, como é dia a segunda fase das emendas, eu vou só fazer um breve comentário, mas eu vou deixar a discussão para o mérito amanhã. Senhor presidente, novos colegas, haja visto que a União elaborou o Programa Nacional de Combate da Dengue e o Governo do Estado elaborou o Plano Estadual de Combate à Dengue. E o município, por orientação desses dois institutos, deve elaborar o Plano Municipal de Combate ao Veto, que também cria as medidas legislativas para auxiliar na força do cumprimento da base de orientação do Plano de Ação. Eu acho que não só o Governo do Estado, mas a União, mas o município, a Casa, a Câmara de Vereadores também tem a responsabilidade também de estar contribuindo para que realmente o combate desses mosquitos que realmente vem trazendo dor de cabeça às famílias, principalmente a dengue, o Zika, febre, chikungunya, síndrome de Guillain-Barré, que até esse já foi contactado na cidade de Formosa, mas só que foi diagnosticado em Brasília. Você vê até onde nós, cada dia aparece um mosquito transmissor de várias doenças. Então eu tenho e ainda o Aedes aegypti, todo mundo sabe que é uma preocupação gravíssima. Então, eu acho que nós, vereadores, inclusive, eu quero aqui, já desde já, final do meu mandato agora, eu quero deixar já empenhado nessa casa um recurso financeiro para que realmente o próximo presidente que entrar nessa casa, já de prontidão, o mês de janeiro, já fazer uma campanha educativa e de conscientização com as famílias formosenses, o perigo que é não cuidar não só do seu terreno, mas da rua e do vizinho ao lado. Às vezes a pessoa fica preocupada, é meu vizinho, mas só que de lá vem o dito mosquito que pode trazer transtorno. Vários vereadores aqui já teve um problema dessas doenças, desses mosquitos. Então há uma preocupação muito grande minha, porque esse ano foi alarmante no município de Formosa. Uma das conscientizações maior que eu tive foi quando uma criança de 20 dias recém-nascido contraiu aí a doença aí da dengue hemorrágica, que todo mundo sabe que é difícil. Fizemos aí um trabalho, o vereador Castro fez o auxílio aí até de helicóptero para que realmente nós salvasse a vida dessa criança. Fizemos um trabalho muito bonito, não só aqui em Formosa, mas em Sobradinho, onde a criança já estava internada, arranjamos vagas para ele em Goiânia, mas a sorte, por sorte, essa criança, de um dia para o outro, as coisas melhorou, ele foi restabelecendo, e assim, essa criança, nós, não só a família não, nós tivemos uma grata satisfação dessa criança estar recuperada. Eu não conhecia nem a criança e nem o pai. Eu estava no estádio domingo retrasado, e assim o pai chegou lá, me procurou, o senhor que é o vereador Mundinho. Eu falei sim, não, muito obrigado aí pelo intuito de estar
ajudando realmente naqueles, não só dos medicamentos, mas também assim uma possível transferência aí de hospital para que realmente aquela criança viesse sorrir e também a família hoje, graças a Deus, está sorrindo. Então, uma preocupação muito grande, que uma criança de 20 anos pegar uma doença dessa, dengue hemorrágica, os grandes já não dão conta. E uma criança, eu acho que a acessibilidade aumenta. Eu quero aqui, com todos os vereadores também, eu sei que a preocupação é de vocês todos, a preocupação é da sociedade, mas que nós não se aquiete com esses mosquitos, porque esses mosquitos transmissores não só pode trazer no futuro uma problemática muito grande, porque os especialistas, que é bem mais estudado nesse assunto, essas doenças já vêm de um princípio de desleixo desde 1970. E veio agora, nos últimos 10 anos, é que veio alastrar e cada dia está alastrando. Mas se nós não fazer uma campanha de conscientização, uma campanha de realmente nós tentar punir aquelas pessoas que não cuidam do seu próprio patrimônio, para poder dar uma resposta muito rápida para a sociedade, eu tenho a certeza que aquelas pessoas que pensam que a sujeira é algo importante, está dormindo, porque algo importante é o seu ambiente, não o seu ambiente, o ambiente de todos, ser um ambiente limpo, ser um ambiente cuidado, para que realmente nós comece assim a despontar aí no cenário brasileiro como uma cidade que realmente veio para o desenvolvimento, uma cidade que veio para que realmente esse tipo de mosquito na nossa cidade não tem futuro. Hoje eu estava atento ao Globo News, numa cidade, só não lembrando, recordando bem, mas parece que foi no Paraná, criaram agora uma cola adesiva que coloca na parede e está atraindo os mosquitos, e esses mosquitos tá morrendo lá nessa escola na parede. Para mim foi uma surpresa grande. Eu vou fazer esse teste na minha casa para que realmente, se dá certo, eu vou aqui passar a forma para todos os vereadores e também para a nossa população. E quero deixar para amanhã o conteúdo da minha justificativa dessas doenças que realmente hoje é transmissível, é complicada e está assolando a vida da nossa população, principalmente da nossa cidade de Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Não havendo manifestação, peço ao terceiro secretário que faça a coleta dos votos.
Como voto, vereador Mundinho?
Voto sim.
Como voto, vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador SD Caetano?
Sim.
Vereador Faleiro? Vereador Santiago?
Sim.
Vereador Wenner?
Voto sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro?
Voto sim.
Vereador Gustavo?
Parabéns, vereador Mundinho, voto sim.
Vereador Nélio Marques? Desculpa, sou eu. Parabenizo o senhor presidente Mundim pela iniciativa desse projeto. É um mal que já atingiu todo mundo, ou seja, o mundo todo, né? E pela sua preocupação. Parabéns, eu voto sim.
Projeto de lei ordinária 037/16, aprovado por todos os presentes. Peço ao secretário que dê continuidade à pauta.
Tema livre, pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, hoje vou fazer uso deste tema livre exclusivamente para demonstrar a minha indignação e até mesmo repúdio pelo fato de ter sido exonerado do cargo de secretário substituto da Secretaria de Transporte, o senhor Marcos Antônio Vieira Batista, carinhosamente conhecido como Marquinhos. Convidado pelo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, para assumir o cargo de secretário de transportes, vaga essa deixada pelo seu titular, por ter sido lançado como pré-candidato ao cargo de vereador e que, por força da lei, teve de licenciar. Para surpresa não só minha, mas também da comunidade formosense, ao completar aproximadamente 2 meses à frente da secretaria citada, que em tão pouco tempo pôde demonstrar grande competência no exercício da função, foi exonerado. Trata-se de uma pessoa inteligente, leal, solidária, espírito de luta, companheirismo, responsabilidade no trato com a coisa pública, um grande conhecedor das funções que o cargo exige. Um cidadão formosense que, além de servil, é muito honesto. Para ele, no exercício da função de secretário, não existia situação ou mesmo oposição, pois para ele o interesse público estava acima de qualquer outra coisa. O seu objetivo principal era corresponder à confiança que o prefeito lhe delegou, ou seja, servir a comunidade, ajudar a administração na busca de soluções para os vários problemas que a cidade e o município enfrentam, tanto na área urbana quanto na área rural, que precisassem ser solucionados. A sua fina educação fazia com que tratasse a todos com igualdade e buscava, dentro das suas possibilidades funcionais, encontrar as soluções naquilo que lhes era solicitado, sem distinção, procurando sempre atender a todos. Um secretário que, em tão pouco tempo, vinha fazendo a diferença. Lamentavelmente, e talvez por pressões ocultas, teve que deixar o cargo. Infelizmente, senhor presidente, nobres colegas, lamento dizer que determinadas pessoas inescrupulosas, por interesses escusos, fazem uso de determinadas ferramentas para colocar os seus interesses pessoais e políticos acima dos interesses públicos. E isso é vício grave nos diversos órgãos e repartições públicas nos dias de hoje, em todo o Brasil. É lamentável que a ganância de poucos gera o sofrimento de muitos, senhor presidente. Pelo que eu conheço a respeito do senhor Marquinhos, trata-se de uma pessoa de personalidade, caráter moral ilibados, motivo pelo qual não se abalou com a sua exoneração. Eu pergunto e ao mesmo tempo respondo: será que foi exonerado por incompetência? Tenho absoluta certeza que não. Provavelmente estava contrariando interesses pessoais e politiqueiros de alguém. A politicagem existe, e como disse o nosso deputado Ernesto Roller, numa conversa entre amigos: Castro, o Brasil passa por um momento muito importante de fortalecimento e observância dos valores éticos na vida pública. O surgimento de tantas informações aéticas e a sua punição consolidarão um país de instituições fortes e independentes e uma prática política voltada para o bem comum e não para o enriquecimento ilícito dos mandatários em nossa nação. Fecha aspas. A politicar, senhor presidente, nobres colegas, o jogo de interesses pessoais nos órgãos da administração pública de maneira geral é uma realidade e, ao mesmo tempo, impugnante. Senhor presidente, nobres colegas, talvez tenha sido isso um dos motivos da exoneração do secretário Marquinhos. Deixo registrada a minha indignação e repúdio, e com certeza quem perdeu mais com a sua saída foi a comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Mundinho.
Senhor presidente.
Quero aqui registrar a presença de Elma Bati e Dona Geni, os pais do nosso amigo e vereador Gustavo Marques. Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, também quero agradecer a meu pai e minha mãe por estarem aqui hoje. Muito obrigado. Vocês são responsáveis pela pessoa que me tornei. Senhor presidente, novos colegas, falando do assunto que o vereador Castro abordou, é com tristeza que a gente está vendo isso, porque uma pessoa que começou fazendo um serviço bom não pode ficar. E o secretário do Meio Ambiente tem 3 anos que não está fazendo nada, está aí até hoje. A gente não entende o que acontece na nossa cidade. Os bons saem e os ruins ficam. Eu acho que tem que repensar muito essa maneira de tratar a máquina pública.
A parte?
Pois não.
Eu vi atentamente aí o comentário do vereador Castro e quero concordar tanto com ele como com Vossa Excelência. Porque, na verdade, sim, essa atuação, e nós tivemos a informação, que foi uma atuação do antigo secretário. que nunca teve realmente uma atuação humana ali dentro daquela secretaria. Sempre defendeu os seus interesses. Não tem assim, a gente tem que colocar claro. Porque na verdade foi isso que aconteceu. E agora faltou ter prefeito, porque se tivesse prefeito, a população não estava à mercê da situação. Porque o secretário está afastado e chega lá e comanda, assim, não, tira esse secretário aqui porque ele está me atrapalhando. Porque ele está atendendo vereador da oposição, ou porque está. Assim, eu até tive uma situação que eu queria colocar, que eu solicitei aí de um determinado secretário, que era um documento oficial, e fui atendido. Por quê? Mas ele estava cumprindo a lei. Só isso. Só isso. Né? Agora, eu vejo uma situação dessa, isso é ridículo. Na verdade, é ridículo. Porque eu também tive informação, né, da postura desse secretário, e achei extremamente positivo. Isso é bom para a cidade. Aí, quando pensa que não, por interesses realmente aí políticos, se cortaram, exonerou o cara. E secretário como esse de meio ambiente e outros aí, está aí causando problemas para a população e não é exonerado. Obrigado pela parte.
Pois não?
Em primeiro lugar, aqui, é dizer que cada um faz a opção que quer. Tem gente que faz a opção por ser competente. Tem gente que faz a opção por ter um governo incompetente. Infelizmente, isso está acontecendo. Se fosse só o prefeito fazer a opção pelo seu governo não funcionar, isso aí é direito dele, ele que vai. Isso aí é responsabilidade, direito dele. O problema é a conotação política que tem nessa demissão. Né? É a prova de que aquela secretaria está sendo usada para fazer política, para ganhar votos, para captar sufrágio de forma irregular. E aí, eu tenho aqui que parabenizar o vereador Miquita, que foi secretário daquela secretaria e nunca deixou de atender um pedido de ninguém. Sempre atendia porque sabia o valor que tinha aquela secretaria. E hoje nós sabemos o valor que tem aquela secretaria, né, que na verdade são quatro, ou são três, ou são duas, com dois secretários, a gente não sabe quem é secretário realmente, de quantas pastas, é uma confusão danada, e acaba que o povo não é atendido. Né? Então, parabéns, vereador Cássio, pela crônica, pela... Eu até aqui...
Uma parte, vereador.
Tá com a palavra com o vereador Gustavo, mas eu até que sugiro que o senhor faça aí uma moção de repúdio.
Coletiva.
Coletiva. Não só pela demissão, mas pelo uso eleitoreiro da máquina municipal.
Eu já tinha pensado na... Desculpa, viu, vereador.
Pois não.
Na moção de congratulação. De congratulação, viu, vereador? Coletiva.
Então, eu acho que aquela secretaria, aquele secretário foi tirado por pura politicagem. Né? Tem que se usar política, não politicagem baixa. Eu acho que temos que ter vereadores e prefeitos e secretários dispostos a trabalhar pela nossa comunidade. Citou o vereador Miquita. O vereador Miquita, eu acho que nunca negou um pedido de um vereador. Por política, não por politicagem. E com certeza ele não ia atrás de quem ficasse no lugar dele para poder perseguir, não. Muito obrigado, senhor presidente. São essas as palavras.
Uma palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente. Na realidade, eu quero aqui nesse momento usar o espaço do tema livre, senhor presidente, para reconhecer o trabalho realizado pelo ex-secretário Marquinho, conhecido pela maioria dos amigos como Marquinho, que realmente foi um trabalho que teve um êxito e um brilho especial durante esses 2 meses. E não quero aqui entrar em críticas ou qualquer tipo de manifestação com relação aos integrantes ou ex-integrantes do governo, mas é preciso ressaltar que o Marco Antônio realmente fez um trabalho importante e que o município perde muito, a população perde com a sua saída. E quero aqui, senhor presidente, deixar registrado em ata para que o Marquinho, que sem dúvida nenhuma, ele tem um reconhecimento do vereador Nélio e acredito que a maioria dos vereadores, pelo seu trabalho
sempre muito pautado no interesse público, no atendimento às reivindicações, não só dos vereadores, mas de toda a população. Parabéns, Marquinhos, pelo período ao qual nós o tivemos como secretário municipal de transportes. Encerro minhas palavras.
Com a palavra, vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, público presente, quero cumprimentar o doutor Elmo, sua esposa também, o Passarinho, o Charlie. É lamentável essa saída do secretário. O secretário deveria estar contratado desde o primeiro dia de mandato, né? Que tinha, não estava fazendo a diferença aí. O Marquinhos sempre atendeu todo mundo. Está de parabéns, Cássio. Pode fazer o repúdio, a moção que eu assino também. Eu quero falar aqui, ô, presidente, é sobre o que eu vi hoje da FTV. Formosa está entre a cidade que mais empregou no Brasil. A quinta cidade do agronegócio. Eu estava vendo com o doutor Edmundo aqui agora, da FTV, do entorno, a primeira. A primeira cidade que mais empregou. O pessoal não vê isso, só critica, e não vê o que Formosa também está empregando. Formosa está de parabéns com o emprego, viu? Pode, se o vereador quiser acessar aqui, pode acessar, que Formosa é a quinta no Brasil do agronegócio que mais empregou. Se o senhor quiser olhar algum vereador, é só acessar aqui, entendeu? Então, Formosa hoje é uma das cidades mais importantes no emprego do país, é Formosa. Obrigado, sou minhas palavras. Obrigado.
Meu colega vereador Macarrão, nós sabido, né, que não, dentro do ranking aí do país é quinta e no estado de Goiás, segunda, né? Segunda no estado de Goiás.
No entorno é a primeira.
Pois é, e no estado de Goiás é a segunda. Para nós é motivo de orgulho e satisfação. Mas eu não poderia deixar de falar, né, também da saída prematura aí do secretário Marquinhos. Na legislatura passada, um secretário foi punido porque limpou um lote com foco da dengue, que hoje é nosso amigo e vereador Miquita. E eu acho que esse secretário Marquinhos, acho que foi punido porque ele... de muitos e muitos tempos conseguiu cascalhar o DAIF. Eu acho que foi, acho que a Formosa é dessa forma. Lagoa Feia, nós sabemos que a Lagoa é muito bonita, Praça da Concórdia é Praça do Cemitério, Praça da Liberdade, é tudo ao contrário. E do contrário já está vendo. Agora, um secretário, não é afastado não, para mim ele saiu, que se ele vai disputar campanhas eleitorais, ele é um secretário afastado, mas só que ele manda lá dentro. Mandou e não mandou recado ainda para uns três vereadores. Eu estou à disposição dele a qualquer momento. Eu sou um vereador que eu gosto do trabalho que eu faço, da minha dedicação, da minha responsabilidade. Fui secretário, mas eu tenho certeza que eu deixei um legado muito bonito na cidade de Formosa. Não teve um vereador para no plenário de uma casa bater em mim pelas mazelas, pelo que eu não fiz. Não, diferente, corri atrás de recursos. O que o estádio não tinha, eu trouxe benefícios. Não tinha iluminação, colocamos iluminação. Não tinha irrigação, nós colocamos irrigação subterrânea. Agora um secretário sai do mandato de secretário, coloca um secretário a pedido, aí porque ele não está, às vezes, fazendo as exigências dele, mas assim é do prefeito, aí o secretário foi lá e demitiu. Não foi o prefeito que demitiu. Eu acho que o prefeito Itamar teve dois meses de consagração na Secretaria de Transporte, mas também vai ter uma perturbação nesse resto de mandato dele agora na Secretaria de Transporte. Não é que falando que o novo secretário é incompetente, não. Mas eu acho que é pela transição, pelo fato do acontecimento que todos os funcionários da Secretaria de Transporte, um carinho muito grande com o Marquinhos, com 60 dias ele já revolucionou os funcionários. Você pode olhar que teve mutirão em várias ruas de Formosa, fez limpeza em vários bairros em Formosa, atendeu as indicações dos vereadores, que seja da oposição ou da base. Até tem hora que eu atento que realmente tem que ajudar só os vereadores da base. Mas se não tivesse os vereadores da oposição, como que ia fazer? Tem vários projetos aqui que nós votamos favorável.
vários projetos que era de iniciativa que realmente o prefeito tinha que ter. Nós ajudamos, votamos favorável, e eu acho que teve um ganho muito grande. Agora, será só porque o cara é competente e está trabalhando? Será que a infelicidade tem que ser assim? Tem que ser corrupto, tem que ser preguiçoso para poder ter espaço na administração pública? Eu não acredito em uma situação dessa.
Senhor presidente.
Sim, com a palavra, saudade Caetano.
E outra coisa, corre a boca miúda na cidade aí, na verdade, denúncias graves sobre questão de combustível. Tá? Tem situação assim muito caótica, estou ouvindo aí de muitas pessoas, né, fazendo esse tipo de denúncia. Então é uma situação complicada, né? Olha lá, que se abrir uma CPI para investigar essas questões, entendeu? Vai descobrir coisa. E aí, meu filho, vai pegar neguinho. Pode ter certeza disso. Outra situação, senhor presidente, que eu quero aproveitar também dentro dessa situação, tem uma moradora do setor sul. Coitada, ela tem uns 2 ou 3 meses que ela vai lá na Secretaria de Iluminação pedindo para trocar a lâmpada em frente à casa dela. O pessoal vai lá trocar a iluminação da rua quase toda, mas não trocou da porta da casa dela. Então, assim, você vê cada situação, que é absurdo, ela vai, pede, reforça, pede de novo com a lâmpada lá. Assim, uma marcação com a cidadã, de certa forma, isso é um absurdo, né? E é inadmissível esse tipo de conduta também. Obrigado pela parte.
Não, essa situação eu passei por várias vezes. Eu tive que comprar, porque o anseio da população é muito grande, assim, e tem certos lugares que não pode esperar. Tem lugar em Formosa que hoje ponto de criminalidade. Todo mundo sabe que tem setor, tem muitos becos aí que é ponto de criminalidade. Se não tiver iluminação adequada, como vai fazer? Aí, assim, eu não quero aqui. Eu acho que eles têm que fazer a política deles, que se foi secretário, ou se o prefeito deu autonomia para ele sair para se candidatar, para ser candidato a vereador, que seja prefeito. Mas desvinculou da secretaria. Eu mesmo desvinculei da secretaria de esporte, deixei o secretário que assim foi indicação minha, ele fazia o trabalho dele individual, um trabalho sério, que foi sério, competente, conquistou a população de Formosa, os desportistas. Agora por que não faço o mesmo? Será que tem que ir lá todo dia? Será que tem que ir lá todo dia na secretaria lá para ver o quê? Eu acho que um bocado de vereador tem que começar a fazer vigília nessa Secretaria de Transporte para ver se as coisas não mudam. Para ver se realmente qual é os vínculos que ele está tendo. Se ele está dando ordenamento para algum servidor público ali naquela região. Porque o servidor público está acuado. Eu nunca vi funcionário da Secretaria de Transporte acuado igual está. Alguma coisa está acontecendo. Então nós temos, sim, que ter muita responsabilidade no que tange a nós legislar, porque uma situação dessa não pode ficar. Já tem um secretário de meio ambiente aqui, que se o prazo dele extrapolar, vai ter problema para ele, que eu já deixei bem claro, e é um desejo dos vereadores, e é um desejo da população. E agora mais um, eu não quero aqui, como diz o outro, a gente fazer uma CPI, não. Eu acho que o cara tem que deixar o secretário trabalhar, desvincular daquela secretaria, porque se quiser ganhar voto, vai debater, vai conquistar, vai pedir, vai mostrar o seu trabalho para a população, para ver se ele tem o respaldo adequado. Com a palavra, vereador Zequinha Aleluia.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e público aqui presente. A indignação nossa, não só minha, não só de todos os vereadores, é da população de Formosa. Porque a gente já vem batendo há tempo sobre a iluminação pública da nossa cidade, o qual o nobre colega vereador Caetano citou aí. A gente fica com vergonha quando o cidadão aproxima da gente e procura para a iluminação na rua dele. Porque é um embrolho. Tem uns 3 anos que chegou a lâmpada, mas a lâmpada veio errada, fez a licitação, a lâmpada chegou, mas não vai ser não coloca assim na população, que a gente não vê. Infelizmente a gente não vê, a gente não tem uma pessoa que anda mais nessa cidade do que eu. E a gente vê a situação do povo. Que eles não estão ali, eles não estão ali pedindo a ninguém, eles estão cobrando o direito que é deles. E eu não canso de falar, quando veio aquela taxa de iluminação pública aqui, eu fui contra exatamente por isso. Porque lá em 2002, quando se criaram essa taxa de iluminação pública, eu achei um assalto ao povo brasileiro. Agora, na nossa, quando, graças a Deus, eu tive o direito de votar, sim ou não, chega um projeto daquela natureza aqui para aumentar-se a 60% ao valor da taxa de iluminação pública, o qual quem pagava R$100 de taxa de iluminação pública subiu para 160. Tem sim, tem os comércios aí, eu te mostro lá no tem R$100. Então, isso é uma afronta ao povo de Formosa. Isso é uma afronta ao povo de Formosa, pelo menos se tivesse sendo atendido com dignidade, a gente se calava. Às vezes não, é uma cobrança que veio para melhorar, mas o contrário, veio para piorar. Porque queima-se as lâmpadas, você passa nas avenidas e vê tudo escuro, os ladrões atacando as mulheres, atacando a gente aí, roubando os celulares, e a pessoa não tem como se defender porque está no escuro. Aí quando você chega lá na secretaria que vai pedir uma lâmpada, às vezes coloca algum pedido da situação, mas se for oposição não coloca. Ah, isso está acabando de dizer aí, ó, como o secretário era bom, atendia todo mundo, já teve que tirar. Já teve que tirar, por quê? Não via de interesse as pessoas que estavam endereçadas e estavam fazendo politicagem baixa. E a nossa cidade, gente, a gente para ser político tem que fazer igual muitos de nós aqui fazemos, todos nós fazemos, é trabalhar em prol do povo, é arregaçar as mangas e ir para a rua e ver o que é o anseio do povo. Mas infelizmente tem a politicagem que o povo, que ficam aí, ó, dentro de uma sala e dali traçando as metas para detonar a população. E nós não podemos aceitar isso. A gente fica com vergonha. Quando, lá na porta de casa, mesmo na rua 15, tem o seu Zé, que toda, a gente passa, vem aí a lâmpada. A gente já fica com vergonha quando passa. Mas eu vou ter que comprar essa lâmpada e pedir alguém de fora, se for permitido, para ir lá colocar. Porque se for na secretaria, talvez eles vão negar o trabalho, que é um dever deles. Talvez eles podem negar. Então isso aí fica indignado. Eu já venho batendo isso aqui, ó, já várias vezes bati. Por que que não pega, chegou a lâmpada, igual o vereador Jeremias me disse que tinha chegado a lâmpada, e alguém me diz aí, por que que não pega pro setor? Vamos fazer o setor nordeste todo. Aí, daquele setor, passa pro outro, e vai iluminando, que aí a gente tem como falar pro cidadão, falando, não, vem, ó, tá fazendo lá na Califórnia, tá fazendo em tal lugar.
Uma parte? Eles vão fazer isso nunca, sabe por quê? Porque a intenção deles é beneficiar apenas os correligionários políticos deles. Então, eles vão, nesse bairro aqui, quem é nosso correligionário? Então, vamos colocar a lâmpada que ele pedir. Infelizmente, isso está acontecendo uma política de 100 anos atrás. Formosa não merece uma política dessa.
É isso que a gente fica magoado, né? Porque todo mês, não passa um minuto sem estar cobrando o cidadão. Cada momento que aquele cada momento, eu ia falando errado aqui, porque o que marca lá para dentro está certo, você é obrigado a pagar, a gente já sabe, mas aquela luz que está lá, que não está iluminando para o cidadão ter o livre acesso para passar com segurança, passa no escuro enquanto está correndo risco, e é um direito dele, infelizmente a gente não tem esse trabalho que vem de encontro à sociedade. Isso é um absurdo, eu sempre estou repudiando, e enquanto não melhorar eu vou falar todo momento, porque isso é um absurdo. E quem leva taca na rua é a gente. Que vereador, por que você não corre atrás, não rouba? Ô, fulano, infelizmente o trem lá é parado, não tem jeito. E aí a gente fica passando, porque o vereador é o primeiro que apanha, mas é o último que sabe. Porque eles fazem os rolos aí e organiza, tira secretário, põe secretário e a gente apanhando na rua. Igual nós estamos aí na rua, levando taca. Essas são minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão? Não havendo mais discussão, passamos à explicação pessoal.
Pelo ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Nélio Marques.
Pode passar o vereador Castro, depois eu...
É, só para informar, senhor presidente, novos colegas, amanhã estarei deslocando para Goiânia, juntamente com o vereador Antônio Faleiro e o Domingos Filho. Eu, para tratar de assuntos de interesse desta casa, junto ao Tribunal de Contas do Município e no PGE, Procuradoria Geral do Estado. Era só isso, presidente.
Estamos na aplicação pessoal. Como não tem mais orador, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 8/6/2016, no mesmo horário e local de costume. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência dos internautas. Boa noite a todos presentes.